Devocional número 3 da série Viva a Ressurreição. Hoje vamos conversar sobre João, capítulo 21, do verso 1 até o verso 14. E vamos chegar um pouquinho mais perto da experiência dos primeiros discípulos ao testemunharem a ressurreição de Jesus. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. É verdade que a ressurreição de Jesus é um evento que desafia a mente moderna. Com certeza, todos nós já tivemos algum tipo de suspeita se a ressurreição de fato aconteceu, se as coisas realmente foram exatamente da maneira como a Bíblia relata para nós. Talvez em algum momento a nossa mente tenha sido seduzida por um pensamento cético a duvidar se a ressurreição de fato aconteceu, como está escrito aqui, ou se ela não era algo meio metafórico, algo como a ressurreição importa para mim num sentido mais figurado ou coisas do tipo. A verdade é que a Bíblia ama metáforas, ama analogias, ama simbologias. A Bíblia faz aquilo que os antigos chamam de mitos, ou o mito como nós conhecemos. Mito no sentido antigo, não no sentido moderno, que quase é usado como antônimo de verdade. Mas mito no sentido antigo significa narrativa, significa contar uma história. E ao contar uma história, certamente elementos que entravam no sentido metafórico, com simbologias, com trocadilhos, quer dizer, utilizava-se o recurso poético, o recurso estilístico para se contar uma história sobre alguma coisa. Agora, quando nós chegamos à ressurreição de Jesus, aos eventos relacionados a esta experiência, a Bíblia não nos deixa nenhum tipo de margem possível para nós interpretarmos ressurreição em um sentido metafórico ou simbólico. A Bíblia é enfática. Todos os evangelhos, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, todos estes textos são bastante enfáticos a deixar claro para nós que nós estamos diante de um evento histórico, testemunhado por pessoas, um evento que tem testemunhas oculares daquilo que aconteceu depois da morte de Jesus na cruz do Calvário. Essa é a razão pela qual os evangelistas gastaram tanta preciosa tinta ao contar as histórias das aparições de Jesus aos discípulos depois da sua ressurreição. Essa que nós lemos é uma delas, em que Jesus está dando, de uma forma tão clara ali, as provas, né, as evidências de que estava vivo. Ele está entre os discípulos em uma situação que ele já tinha vivido com eles tantas e tantas vezes. A maioria dessa gente é pescadora, estão acostumados a viver da pesca. Experiências como, por exemplo, o chamado de Pedro, Tiago e João aconteceu em um contexto de uma pescaria, em que, semelhante a este evento que nós lemos aqui, eles também não tinham pescado nada, e é Jesus, um carpinteiro, quem dá dicas a um pescador profissional sobre como pegar peixes. E ali, eles, seguindo o conselho de Jesus, conseguem pegar peixes, e é exatamente o que acontece aqui também. Quando nós, então, lemos um texto como esse daqui, perceba que há uma intencionalidade por parte do evangelista de mostrar para nós de que estes homens testemunharam da forma mais concreta possível a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus está com eles, Jesus está falando, conversando com eles, Jesus está preparando comida para eles, Jesus vai se sentar para comer com eles. Jesus está ali participando de mais uma refeição dentre tantas outras refeições que já havia compartilhado com os seus discípulos. Jesus está ali mais uma vez no dia a dia daqueles homens, presente com o corpo ressurreto, literalmente presente, conversando, falando, comendo, mostrando que a vida da ressurreição é uma vida como se fosse normal. Ele está preparando comida para os seus discípulos, ele está comendo com os seus discípulos e ele está ali, mais uma vez, mostrando aos seus discípulos que de fato havia ressuscitado dos mortos. Agora, como eu disse, é normal que nas narrativas bíblicas você encontre o elemento do mitos, quer dizer, a utilização de recursos poéticos, simbólicos, para transmitir uma mensagem. É o que acontece, neste caso aqui, quando se fala sobre os peixes e a rede. Quer dizer, a ressurreição de Jesus é um fato histórico perante o qual não há nenhuma chance de nós interpretarmos ela de uma forma apenas metafórica ou simbólica. A ressurreição não é uma figura de linguagem. Agora, certamente que partindo da experiência do milagre dessa grande pesca que Jesus proporcionou para eles, com certeza João, o evangelista, mestre que era na arte de contar uma história, se utiliza de todos os recursos poéticos para mostrar algo aqui para nós. Pedro, no versículo 7, é aquele que está caindo em si de que é Jesus, o Senhor, que estava ali com eles. Quando eles têm a experiência de conseguirem pescar tantos peixes a ponto de não conseguirem recolher a rede, nós temos ali um Pedro, no versículo 11, entrando no barco e arrastando a rede para a praia, cheia, uma rede com 153 grandes peixes. E aí vem o detalhe poético de João. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Bom, nós sabemos a importância que esta experiência terá para Pedro. Primeiramente, porque Pedro havia negado que conhecia Jesus, exatamente da forma como Jesus predisse que aconteceria. Depois disso, Pedro seria restaurado por Jesus, algo que vai aparecer lá no versículo 15 em diante e que será o assunto da nossa última devocional desta semana. Mas tem mais. Jesus já via em Pedro a pedra, a rocha, aquele que seria o responsável por manter este grupo unido. Este homem, que se tornaria um pescador de homens, seria responsável por liderar esse grupo, por mantê-los unidos depois da partida de Jesus. Este é o significado profundo do que nós lemos aqui. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Os evangelhos, porque Jesus fez isso, comparam os peixes aos homens, comparam o ministério cristão com o trabalho de uma pescaria. E aqui está simbolizado o trabalho de Pedro e a função que ele teria de manter este grande grupo unido. Ele ter a responsabilidade e, é claro, capacitado pelo Senhor, cheio do Espírito Santo, de manter este grupo tão unido a ponto da rede não se romper. E é exatamente o que haveria de acontecer. Pedro, perdoado pelo Senhor, renovado no seu chamado ao discipulado, incumbido de ser o líder dos doze, seria este homem com quem Jesus contaria para levar adiante a mensagem da ressurreição. Eis o porquê foi tão importante ter tido esta experiência com o Cristo ressuscitado. Lá ele estava de novo, em uma pescaria que não tinha dado em nada, e depois de ouvir a instrução do Mestre, ele conseguir pegar grandes peixes. Lá está Pedro, novamente, naquela praia onde tudo havia começado. E aqui, sendo renovado pelo Senhor, nós temos um testemunho indiscutível da ressurreição de Jesus, evento testemunhado por estes homens, testemunhas oculares, como também temos Jesus dando aos seus discípulos as experiências necessárias para que eles seguissem em frente no ministério que o Senhor havia designado a todos eles. Que Deus abençoe a sua reflexão, que Deus abençoe o seu tempo de oração e até amanhã.